Meus amados irmãos, eu vos cumprimento com a paz do Senhor.
Amém.
Deus seja louvado e glorificado por esta oportunidade que temos de poder estar na casa de Deus. Eu quero louvar a Deus por esta oportunidade que tem nos concedido de poder estar aqui na noite deste dia, cultuando a Deus com os irmãos. Também louvar a Deus pela vida do líder, do pastor, pastor Carlos, pela hombridade prestada ao nosso trabalho e ao nosso ministério. A cada um dos nossos irmãos, fica aqui a nossa palavra de saudação e o desejo da bênção de Deus sobre a vossa vida nesta noite. Queridos, eu quero convidá-los a abrir a sua Bíblia. Evangelho por Lucas, capítulo de número 6. Evangelho por Lucas, capítulo de número 6. Nós chegamos um pouco já aqui no andamento do culto. Eu saí de Campinas hoje no horário do almoço e passei em Paranapuã para rever e trazer junto um amigo. Na verdade, é mais que um irmão, o irmão Nilson, de muitos anos, tem sido um canal de bênção para a nossa vida. E saí de Campinas, falamos ao telefone, combinamos de vir juntos para cá, e aprove o Senhor chegar ainda num tempo hábil para cultuar a Deus com os irmãos, ver a participação de louvores que foram entoados aqui esta noite, confirmando a presença de Deus. E com certeza, a palavra que Deus tem para cada um de nós esta noite é para mudança, para restauração, para edificação e para vitória. Creio que o que Deus tem para cada um de nós reservado nesses dois dias, tanto hoje quanto amanhã, será um divisor de águas na vida de muita gente. Eu creio nisto. Queridos, Evangelho por Lucas, capítulo 6, versículo de número 6 ao versículo de número 10, palavra do Senhor que diz assim: E aconteceu também em outro sábado, que entrou na sinagoga e estava ensinando. E havia ali um homem que tinha a mão direita mirrada. E os escribas e fariseus observavam-no, se o curaria no sábado, para acharem de que o acusar. Mas ele bem conhecia os seus pensamentos, e disse ao homem que tinha a mão mirrada: Levanta-te e fica-te em pé e vem para o meio. E levantando-se, ele ficou em pé. Então Jesus lhes disse: Uma coisa vos hei de perguntar. É lícito nos sábados fazer bem ou fazer mal? Salvar a vida ou matá-la? E olhando para todos em redor, disse ao homem: Estende a tua mão. E ele assim fez, e a sua mão lhe foi restituída sã como a outra. E você diz amém.
Amém.
Vamos repetir o versículo 10. Eu falo e os irmãos em alto e bom som repetem: E olhando para todos, em redor, disse ao homem: estende a tua mão. E ele assim o fez, e a sua mão lhe foi restituída sã como a outra. Tome teu assento e vamos ouvir a voz de Deus. Queridos e amados irmãos, este texto do capítulo 6 do Evangelho por Lucas é um texto que vem nos reportando um dos milagres mais curiosos no ministério de Cristo, quando retrata o momento em que Jesus realiza a cura de um homem que estava com a sua mão mirrada. Em algumas versões diz que a mão desse homem estava leprosa. Em outras versões bíblicas, a tradução é que a mão dele estava ressecada. O fato é que Jesus realiza a cura deste homem que estava com a sua mão mirrada ou com a sua mão leprosa. Uma das razões pela qual este milagre se torna curioso é porque, segundo os manuscritos históricos da Bíblia, tudo indica que este homem já havia experimentado um primeiro milagre na sua vida, porque em outro momento ele havia sido totalmente leproso e a exigência que a lei dava era que quando uma pessoa ficasse leprosa, ela deveria ser afastada da sociedade, isento ou isentado da sua casa e da sua família. Considerada esta enfermidade como imunda ou imundícia, o leproso deveria então ser lançado para fora da cidade. Este homem já havia sido totalmente leproso, experimentou um primeiro estágio da cura da sua lepra, porque a lepra era também diagnosticada por estágios ou por fases, mas ficou uma sequela da lepra neste homem na sua mão que estava leprosa, ou na sua mão direita que estava mirrada. Ele vem à sinagoga e ele, na verdade, na visão de algumas pessoas, tem um comportamento atrevido quando vem à sinagoga, porque a lei também dizia que quando alguém visse um leproso dentro da cidade, poderia caracterizar que esta pessoa estava desrespeitando a lei e então deveria apedrejá-lo até a morte e lançá-lo para fora da cidade. Ele tem um comportamento, na visão de algumas pessoas, atrevido ou ousado quando ele vai à sinagoga, sendo que ele estava com a mão leprosa, então poderia ser identificado como ainda leproso. Mas chega ao conhecimento deste homem que Jesus estava na sinagoga. A fama de que Jesus havia operado milagres e prodígios chega ao conhecimento também dele, e ele vai à sinagoga na expectativa de receber o seu milagre por completo. Quando ele vai à sinagoga, ele se depara com o mestre lá. É exatamente aí que eu quero chamar a tua atenção e exaurir do texto algumas lições importantes para a nossa vida e algumas particularidades que o evangelista Lucas retrata deste episódio. A primeira lição está no fato de Jesus curar este homem dentro da sinagoga. Anota bem isto, guarde bem esta expressão, e daqui a pouco, no mandamento da palavra, você vai entender o propósito de Deus para conosco esta noite. A primeira lição, então, está exatamente aí, no fato de Jesus curar este leproso dentro da sinagoga. A segunda lição e detalhe do texto está apresentado por Lucas, quando Lucas diz que Jesus realiza a cura deste homem num dia de sábado. Então perceba que agora Lucas está apontando o dia, dizendo do momento, enfatizando o tempo em que esta cura foi realizada. Ele não apenas está dizendo do sábado aqui por um acaso, não. Lucas está apontando o dia em que esta cura aconteceu, exatamente porque o sábado para o judeu tem toda uma importância e um significado. Na verdade, o judeu reverencia o sábado muito mais do que o domingo é reverenciado pelos cristãos ou a sexta-feira pelos muçulmanos, porque, dentre tantos outros fatores religiosos, o judeu entende
já que no calendário judaico o sábado representa ser o sétimo dia, e o sétimo dia representa ser o dia de Deus ou o tempo de Deus. Considerando que o sábado é o tempo de Deus e o dia de Deus, os judeus então reverenciam este dia, destacando, ou seja, descartando toda e qualquer possibilidade de atividade física, de atividade profissional. Então eles se voltam a Deus nesse dia, entendendo que o sábado é o dia de Deus. Outro sim, a razão pela qual os judeus se reúnem na sinagoga no dia de sábado é porque de sábado em sábado é feita a leitura de um trecho da lei de Deus ou da Torá e os ensinamentos dela. Os judeus então reverenciam esse dia, voltam à sinagoga para ouvir um trecho da Torá e dos mandamentos do Senhor, entendendo que aquela palavra ensinada no sábado vai valer para toda a semana, ficando à expectativa de qual será a nova porção de Deus no sábado seguinte. Jesus agora está curando este homem num dia de sábado. Se você perceber no texto dos evangelhos, a maioria dos milagres que Jesus realizava se dava num dia de sábado. O mesmo Jesus que curou das mais variadas enfermidades e dos mais variados dias e tempos da vida do ser humano, mas agora, principalmente, quando ele se deparava com pessoas aflitas, problemáticas, enfermas, vivendo adversidade, sabendo que era sábado, Jesus fazia questão de atender às necessidades desses homens e destas mulheres no dia de sábado, mesmo percebendo que ao curar no sábado, ele iria intrigar os fariseus que eram zeladores da lei. Só que um dia, para colocar um pouco mais de lenha na fogueira, Jesus não apenas cura no sábado, mas agora ele vai dizer que é Senhor do sábado. Ora, por que Jesus está dizendo que é Senhor do sábado? Porque através desta expressão, ele está querendo fazer com que aqueles legalistas entendessem, os zeladores da lei entendessem, que enquanto eles estavam limitados à ideia de que o sábado é o tempo de Deus, de que o sábado é o dia de Deus, quando Jesus agora está dizendo, eu sou o Senhor do sábado, ele está mostrando para eles o seguinte: enquanto vocês estão presos e limitados ao tempo, eu sou o Senhor do tempo, eu sou o Deus do tempo. Ou seja, ele vai além da limitação imposta pelo ser humano. Se a tua ficha não caiu, eu vou repetir isso aqui para te dar motivo para glorificar. Quando Jesus está dizendo, eu sou o Senhor do sábado, ele está mostrando às pessoas que enquanto elas estão limitadas ao espaço, limitadas ao tempo, ele é o Senhor do tempo, ele é o dono das horas. Ou seja, para Deus, tanto faz realizar o teu milagre num dia, ou seja, tanto faz para ele realizar a tua vitória no final de semana, como começar a semana realizando a tua vitória. Para Deus, tanto faz determinar o teu milagre no final do ano, como já neste tempo determinar a tua vitória e o teu milagre. Ou seja, ele pode adiantar o tempo da tua vitória, ele pode adiantar o tempo do teu milagre. Se a tua ficha já está caindo, você já tem motivo para glorificar. Ele pode adiantar o tempo da tua bênção, porque ele é o Senhor do tempo, o dono do tempo, o Senhor das horas. Se você acredita nisso, levante a tua mão, abra a tua boca e dá o melhor glória que você pode dar em nome de Jesus Cristo. Jesus está curando este homem no dia de sábado. Este é o segundo detalhe do texto. Há um terceiro detalhe agora que Lucas vai apresentar acerca desta cura. Anota isto. O primeiro detalhe é que a cura aconteceu na sinagoga. O segundo detalhe é que a cura aconteceu num dia de sábado. O terceiro detalhe que Lucas apresenta é que esta cura aconteceu sendo ela da mão direita que estava mirrada ou que estava leprosa. Anota isso aqui e dobre bem a tua atenção. Lucas agora está apresentando um detalhe, eu vou te provar. Sabe por quê? Porque ele poderia dizer, pastor, que esta cura foi da mão que estava leprosa. Só que ele está detalhando e está dizendo que esta cura foi da mão direita que estava leprosa. Ele está apontando o lado do corpo. Ele está dizendo qual era a mão que estava enferma e problemática. Também não está dizendo isso à toa e por um acaso, não. Lucas agora está dizendo do qual o lado do corpo, qual era a mão que estava leprosa, exatamente porque também para o judeu eles reverenciam o uso das mãos. Na verdade, o judeu acredita que o relacionamento que Deus faz com o homem é feito por intermédio das mãos. Na crença judaica, entende-se que quando Deus vai se relacionar com o ser humano, este relacionamento é feito com o uso das mãos. É por isso que o profeta Isaías vaticinou no capítulo 59, dizendo que a mão do Senhor não está encolhida para não poder salvar. Porque o judeu acredita que quando Deus vai se relacionar com o homem, este relacionamento é feito através das mãos. Eles acreditam, pastor João, que na verdade a mão fala muito mais do que a própria boca. É tão verdade isto, Nils, que quando um judeu vai fazer um juramento, esse juramento vai ser feito com as palavras, mas não começa com as palavras. Quando um judeu vai fazer um juramento, esse juramento vai ser feito verbalizado, mas não começa de forma verbal. Por que não, pastor? Porque quando um judeu vai fazer um juramento, coloca-se a mão direita debaixo da coxa daquele a quem vai jurar. Porque quando se coloca a mão debaixo da coxa de quem vai fazer o juramento, esta pessoa está dizendo: eu assumo as responsabilidades na palavra que eu vou jurar. Eu assumo as responsabilidades no juramento que está sendo feito. É tão verdade isso que você se lembra do episódio de Gênesis capítulo 24, de quando Abraão chama Eliezer e manda Eliezer em busca de uma moça para o seu filho Isaac. A exigência que Abraão fez a Eliezer foi esta: coloque a tua mão debaixo da minha coxa para que eu te faça jurar. Porque Eliezer, ou seja, Abraão, estava entendendo o seguinte: se Eliezer colocar a mão debaixo da coxa, ele está prometendo que não vai quebrar o juramento. Ele está garantindo as responsabilidades. Estou trazendo esta informação, ou pelo menos relembrando você, para provar que no conceito judaico as mãos têm um papel importante e fundamental. Outra prova disto, que os judeus reverenciam as mãos, é que no conceito judaico, anota isso aqui, a mão direita representa ser a mão de Deus, a mão esquerda representa ser a mão do homem. No conceito judaico, quando vai se abençoar, usa a mão direita. Quando vai determinar juízo e castigo, usa a mão esquerda. Prova disto é que quando o sacerdote Arão ia impetrar a bênção de Deus sobre a nação israelita, a Bíblia diz que Arão levantava a mão esquerda na altura do rosto e a mão direita mais ao alto, porque com a mão direita levantada, Arão estava abençoando a nação israelita. Em contrapartida, quando ele ia impetrar juízo, castigo, correção de Deus sobre Israel, a Bíblia diz que ele levantava a mão direita na altura do rosto e a mão esquerda mais ao alto, porque com a mão esquerda levantada ao alto, Arão estava impetrando sofrendo juízo e castigo de Deus sobre a nação israelita. Outra prova que vai confirmar a reverência que o judeu tem pelo uso das mãos é que quando se levanta as duas mãos ao alto com a palma voltada para a frente, o judeu acredita que quando as duas mãos estão com a palma voltada para frente, esta pessoa está se rendendo a Deus ou se rendendo a alguém. Outra prova disto é que quando um judeu levanta as duas mãos com a palma voltada para cima, eles acreditam que estas duas mãos com a palma para cima, esta pessoa está recebendo ou tomando posse de alguma bênção para a sua vida e para a sua casa. Eu vou dizer de novo, para a tua ficha cair e você não perder a tua oportunidade. No conceito judaico, quando as duas mãos são levantadas com a palma para cima, entende-se que esta pessoa com a palma voltada para cima está recebendo ou tomando posse de uma bênção para a sua vida e para a sua casa. Se você toma posse disso, aproveita, abra a tua boca e dá a melhor glória que você pode. Outro sim que vai provar a reverência que eles têm no uso das mãos, tudo isso eu estou lhe mostrando para provar que não foi à toa que o evangelista Lucas está dizendo que Jesus curou a mão direita daquele homem. Porque outra forma de reverência que os judeus têm é que quando eles vão fazer um clamor, mas ele quer expressar humilhação no clamor, sabe o que é que o judeu faz? Coloca as duas mãos com a palma no chão ou com a palma na parede. Porque quando um judeu coloca as duas mãos com a palma no chão ou com a palma na parede, ele está dizendo: o meu clamor está sendo feito com humilhação. Eu estou me humilhando no clamor que estou fazendo e no pedido que estou rogando ou fazendo. Sim, são formas que provam a reverência dos judeus pelas mãos. Olhe para cá. Sabe por que então Lucas está dizendo que Jesus curou as mãos daquele homem, ou a mão que estava mirrada, que era a mão direita? Porque já que ele estava com a mão direita mirrada, pastora, sendo que no conceito judaico a mão direita representa a mão de Deus e a mão que abençoa, então com a mão mirrada ele estava desabilitado para abençoar a sua casa e a sua família. Outro sim, já que para receber a bênção era uso, feito uso das duas mãos, a mão esquerda assim representa projetos do homem, a mão direita representa projeto que você recebe de Deus. Então se ele estava com a mão direita mirrada, também estava desabilitado, não apenas para abençoar, mas também para receber a bênção para a sua vida. Agora, o fascinante do texto é que a Bíblia diz que Jesus curou a mão daquele homem que estava mirrada. Jesus curou a mão daquele homem que estava leprosa. Se a tua ficha não caiu, eu já vou entregar uma profecia de Deus para a tua vida. Sabe qual é o propósito de Deus em te trazer aqui hoje à noite? O propósito de Deus em te trazer aqui hoje à noite é para restaurar a tua mão, para curar a tua mão, para abençoar a tua mão, para determinar vitória na tua mão. Se você acredita e recebe isto, levante as duas mãos, abra a tua boca e dá a melhor glória que você pode. Ora, macheia, madastúria, forga. Pega na mão da pessoa que está à tua esquerda ou à tua direita. Aperta a mão de uma pessoa e diga para essa pessoa: Deus vai abençoar as tuas mãos. Diga: Deus vai abençoar as tuas mãos. Olhe para mim aqui. Escute isto porque é profético. Quando terminar este culto, você estará habilitado para abençoar, habilitado para ser abençoado. Quando terminar este culto, algumas coisas se tornarão diferente na sua vida, porque onde você colocar a tua mão, vai haver algo de Deus manifesto através da sua vida. Se você recebe a palavra, abre a boca e dá o melhor glória que você pode. Segura aí, olhe para cá. Há um quarto detalhe no texto. O primeiro detalhe é que a cura aconteceu na sinagoga. O segundo detalhe é que a cura aconteceu num dia de sábado. O terceiro detalhe é que a cura aconteceu com a mão direita que estava mirrada ou leprosa. Quarto detalhe, ele vem para a sinagoga. Jesus está na sinagoga. Os fariseus, olhem para mim, não perca isso. Os fariseus estão olhando para o mestre e já cutucando um ao outro, dizendo: eu quero só ver se Jesus vai olhar para aquele leproso. Porque há um detalhe, e anota isto: leproso, enfermo, deficiente, não tinha direito de entrar no templo. Jesus veio para quebrar isso. Porque no conceito judaico, alguém nestas condições estava em pecado e não tinha direito de se aproximar de Deus. Eles estão olhando e estão dizendo: quero ver se Jesus vai atender aquele leproso. Loucos para apedrejá-lo, mas agora estão guardando carta na manga para acusar Jesus. A Bíblia diz que Jesus olhou para o leproso, se relacionou com ele. Olhe para cá. Sabe por que Jesus olhou para o leproso e se relacionou com ele? Por causa da mão que estava leprosa. Parece simples, mas eu vou te provar que não. Por que que Lucas atém a este detalhe de dizer que Jesus se direciona ao leproso por causa da mão que estava leprosa? Para provar que a primeira coisa que Deus olha em nós quando estamos diante de Deus não são os nossos olhos. Para provar que a primeira coisa que Deus olha em você quando você se apresenta diante de Deus não são os vossos pés. Para provar que a primeira coisa que Deus olha em você quando você está diante dele não é o teu coração. E eu vou provar isso daqui a pouco. Por quê, pastor? A primeira coisa que Deus olha em você quando você está diante de Deus é as vossas mãos, pastor. Porque primeiro Deus olha as minhas mãos. Sabe por quê? Porque para Deus as tuas mãos representam as tuas obras. As tuas mãos para Deus representa o teu projeto. As tuas mãos para Deus representa o que você está fazendo. Eu vou provar. Davi estava habitando, pastor Carlos, pastor João, num palácio. Só que Davi percebe que a glória de Deus, que era representada pela arca da aliança, pela arca do concerto, estava dentro de uma tenda. Aí Davi vai entrar em conflito consigo mesmo, dizendo: não pode eu estar habitando num palácio e a presença de Deus dentro de uma tenda. Então Davi agora vai escrever um projeto. Olhe para mim. Davi está desenhando o projeto. Que projeto é este? A construção do templo, a construção de um palácio para a glória de Deus habitar. Parece que eu vejo Davi pega o projeto, traz diante de Deus e diz: Senhor, aqui está um projeto, porque eu não quero habitar num palácio e a tua presença, que é muito mais do que a glória do meu reino, habitar numa tenda. Então permita-me, Senhor, construir um palácio para a tua glória e para a tua presença. Eu vou fazer uma conjectura do texto sem fugir da realidade bíblica. Parece que eu vejo Deus pega o projeto de Davi e diz: que bom, Davi, isto aqui está provendo a tua preocupação com a minha glória, que você é homem segundo meu coração. Isto aqui, Davi, está provado, que você é homem segundo o coração de Deus. Senhor, então fechado, posso tocar a obra. O Senhor aceita o projeto. Aceito, Davi, o projeto, mas você não pode começar ele. Por que não, Senhor? Estou fazendo uma conjectura. O Senhor não disse que sou segundo o teu coração? Sim, Davi, mas a primeira coisa que eu estou lendo não é o teu coração. A primeira coisa que eu estou lendo é as tuas mãos, Davi, e na tua mão tem sangue. Você guerreou muitas guerras, batalhou muitas batalhas, sim, derramou muito sangue. Então, por causa do que tem na tua mão, você não pode tocar na minha glória e na minha presença, e nem construir um palácio para a minha glória. Ora, estou te provando que primeiro Deus não olha o coração, Deus olha as mãos. Vou provar de novo. Agora é Moisés que vem diante de Deus dizendo: Senhor, o povo está murmurando, reclamando, e o povo está dizendo que o Senhor tirou-os do Egito para matá-los de frente ao Mar Vermelho. Senhor, o que é que vamos fazer? Sabe qual é a pergunta que Deus fez a Moisés? Moisés, o que é que tem na tua mão? Senhor, na minha mão tem uma vara, tem cajado. Pois é, Moisés, eu vou abrir um parênteses aqui. Sabe o que é que Deus está dizendo? Às vezes você está esperando recurso de outro jeito, resposta de outro jeito, quando na verdade o segredo da tua vitória já está na tua mão. Deus já colocou na tua mão. Levanta a mão aí, crente, para receber. Deus está dizendo: o segredo da marcha deste povo, o segredo do sucesso do teu ministério, o segredo da tua liderança, já coloquei na tua mão. Deus olha a tua mão. Quem acredita nisso, levante a mão e adora e glorifica. Deus olhou as mãos daquele homem. Esse é o quarto detalhe do texto. Olhe para a pessoa que está ao teu lado, diga para ela: veja lá o que você está fazendo. Está fraco, você é pentecostal, diga mais forte: veja lá o que você está fazendo. Diga assim para ela: veja lá o que você está apresentando para Deus. Diga assim para ela: Deus está olhando as tuas mãos. Deus está olhando as tuas mãos. Ele olhou as mãos daquele homem. Agora escute: ele vai montar o cenário do milagre. Eu acho que a tua ficha não caiu, vou dizer de novo. Ele vai montar o cenário do milagre. Só que antes de fazer o milagre, ele vai colocar algumas condições para ele. É aqui que eu quero chamar a tua atenção, porque é aí que eu vou pregar. Ele vai mostrar algumas condições para que ele seja abençoado e a bênção de Deus venha na sua mão. Primeira condição: olhou para ele e disse: levanta-te e fica-te de pé. Não, eu vou dizer de novo. Olhou para ele e disse: levanta-te e fica-te de pé. Por que, pastor? Levanta e fica de pé. Porque aquele homem, Jesus estava mostrando para ele que se ele quiser a bênção de Deus da sua mão, não pode viver assentado na vida. Estar de pé aqui, irmãos, significa não estar acomodado. Estar de pé aqui significa estar na posição de Deus. Estar de pé aqui significa estar na condição que Deus quer que você esteja. O Senhor se lembra da palavra que Deus trouxe ao profeta Ezequiel? E eu faço uma conjectura, parece que eu vejo Deus olhando para Ezequiel e dizendo: Ezequiel, quer ouvir a minha voz? Eu quero. Quer que eu fale contigo? Quero. Então, Ezequiel, põe-te em pé e eu falarei contigo. Estar de pé lá significa se levante do acomodismo. Estar de pé lá significa não aceite esta vida de ficar prostrado diante das situações. Estar de pé, estar na posição que Deus quer que você esteja. Quem acredita nisto, levante a tua mão, abra a tua boca e dá o melhor glória. Aperta mais uma vez a mão do teu irmão. Trabalha comigo, é o meu jeito de ministrar. Então aperta a mão de uma pessoa ou diga para ela: fica de pé na presença de Deus. Diga: fica de pé na presença de Deus. Jesus olhou para ele e disse: levanta-te e fica-te de pé. Não parou aí, olhou para aquele homem e disse para ele: agora levanta-te, fica-te de pé e vem para o meio. Olhe para mim, porque é aqui que o caldo vai engrossar. Levanta-te, fica-te de pé e vem para o... Vem para onde? Vem para onde? Ah, se você não virar cambalhota depois disso aqui, você está perdendo uma grande oportunidade. Jesus olhou para ele e disse: levanta, fica de pé e vem para o meio. Por que vem para o meio? Para entender isso, pastor, é preciso lembrar, ou pelo menos saber, como é feita as acomodações dentro de uma sinagoga judaica. Porque na sinagoga judaica, as cadeiras não são acomodadas como na maioria dos nossos templos, em que as pessoas ficam todas posicionadas para o púlpito, mas de costa uma para a outra. Na sinagoga judaica não é assim. Na sinagoga judaica, Nilson, as cadeiras são todas perfiladas em torno da sinagoga, de modo que as pessoas ficam, visualize a cena, ficam todas de frente, uma para outra, porque as cadeiras são perfiladas em torno da sinagoga. Então todos estão de frente, e no centro da sinagoga fica o sacerdote fazendo a leitura da Torá, os ensinamentos da lei de Deus. Você leu comigo o texto dizendo que Jesus estava ensinando na sinagoga. Diga comigo bem forte: Jesus está no meio. Mais uma vez: Jesus está no meio. Terceira vez: Jesus está no meio. Olhe para a pessoa que está do lado, diga para ela: o segredo é estar no meio. Diga para ela. Para mim, porque eu vou te dar esta informação aqui. Jesus está no meio. Quando Jesus está no meio, ele olhou para aquele homem e disse para ele: sai daí e vem para o meio. Por que vem para o meio? Porque quando Jesus está dizendo vem para o meio, ele está dizendo assim: se quiser um milagre na sua vida, se quiser a bênção na sua mão, venha aonde a presença de Cristo está posicionada. Eu acho que a tua ficha não caiu, eu vou dizer de novo. Ele está dizendo: se quiser a bênção na tua mão, venha aonde a presença de Cristo está posicionada. Lembra, irmão, daquela palavra que Jesus disse assim: onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, ali eu estarei no meio. Eu vou traduzir isso aqui para você. Quando Jesus está dizendo isso, pastor Carlos, ele está usando exatamente a figura da sinagoga, em que todos estão ouvindo e o sacerdote está ensinando a palavra no meio. Quando ele está dizendo: onde estiver dois ou três reunidos em meu nome, ali eu estarei no meio, ele está dizendo o seguinte: onde estiverem duas ou três pessoas reunidas em meu nome, a minha palavra não vai faltar, a minha verdade não vai faltar, a minha presença não vai faltar. Quem acredita que a presença dele está aqui? Quem acredita? Quem toma posse disto? Abra a boca e dá o melhor glória que você pode. Jesus está no meio. Quando ele está dizendo vem para o meio, ele está está dizendo para aquele homem: venha aonde a presença de Deus está. Quero ver se você vai virar cambalhota depois da notícia que eu te dei aqui agora. Olhe para cá. Quando Jesus está dizendo: vem para o meio, ele está dizendo: saia do canto da dúvida e vem para o meio. Vou traduzir isso aqui para você. Quando ele está dizendo: vem para o meio, ele está mostrando exatamente: quem está no meio não duvida porque se envolve. Quem está no meio não duvida porque está sentindo a minha presença. Quem está no meio não é espectador porque não veio para ver acontecer. Veio para viver o acontecimento de Deus na sua vida. Quem acredita nisso? Quem acredita? Quem acredita? Quando Jesus está dizendo: vem para o meio, ele está mostrando o seguinte: saia do canto da oposição e vem para o meio. Eu vou traduzir isso aqui: saia do canto da oposição, vem para o meio. Por quê? Porque quando você está no meio, você trabalha. Quando você está no meio, você se integra. Quando você está no meio, você não se opõe à obra. Por quê? Porque você faz junto. Aliás, quem está no meio não tem tempo nem para fofoca. E disse, me disse, porque quem está no meio está trabalhando, está envolvido. Quer que eu te dê um conselho da parte de Deus aqui hoje à noite? Se você quiser que o ano de 2013 seja de muita bênção para a sua vida, saia do canto e se envolva mais nas coisas da casa de Deus. Saia do canto e se envolva mais na presença de Deus. Pastor Luiz Carlos, esta noite é noite em que Deus vai descruzar os braços de gente que está de braços cruzados, vivendo de espectadora, porque vai trabalhar, porque vai se envolver, porque quer fazer alguma coisa para Deus, quer ficar no meio envolvido. Quem está disposto a isto, levante a mão e adora e glorifica. Pega a mão do trono, não pega. Pega para ele, pega na mão dele, diga assim: saia do canto e vem para o meio. Diga, diga: saia do canto e vem para o meio. Oh meu Deus, talvez a ficha dele não caiu. Então diga mais uma vez: vem para o meio. Diga: o segredo do teu milagre é estar no meio. O segredo da tua vitória é estar no meio. O segredo da tua bênção é estar no meio. O segredo da tua glória ou da glória de Deus na tua vida é você estar envolvido nas coisas de Deus. Quem acredita, levante a mão e adora e glorifica. Jesus olhou e diz: vem para o meio. Pronto, Senhor, eu já estou de pé, eu já estou no meio, agora um milagre vai acontecer. Calma, moço, porque tem a terceira e última condição. Qual é a terceira condição? Jesus olhou para ele e disse: agora estende a tua mão. Não, acho que a tua ficha não caiu, vou dizer de novo. Jesus olhou para ele e disse: agora estende a tua mão. Olhe para cá, eu vou te provar que esse negócio de pregador mandar você levantar a mão aqui dentro não é aeróbica espiritual. Eu vou te provar que esse negócio do pastor, do pregador mandar você levantar a mão, não é que está enchendo linguiça porque não tem mensagem para pregar e fica criando assunto e artifício. Olhe para cá. Tudo que acontece aqui dentro tem uma importância e um significado. Você não faz ideia o que acontece quando você levanta a tua mão aqui. Eu vou dizer de novo. Você não faz ideia o que acontece quando você levanta a tua mão ou estende, seja para se render para adorar, para receber, para se humilhar. Você não faz ideia o que acontece quando você usa as tuas mãos diante de Deus. Jesus olhou para ele e disse: estende a tua mão, porque o segredo do milagre dele estava exatamente quando estendesse a mão. Surge uma pergunta aqui, a resposta fique consigo mesmo. Qual é a pergunta, pastor? É esta: será que aquele homem não estendia a mão porque estava com a mão mirrada? Ou ficou com a mão mirrada porque não estendia a mão? Porque tem muita gente que quer ser abençoada ou abençoado, mas não aprende o segredo de estender a mão. Tem bênção que Deus estabelece na sua vida quando você aprende a estender a mão. Estender a mão dentre tantos fatores não significa apenas ofertar, contribuir, ser dizimista. Isto é princípio de estender a mão, mas estender a mão vai além. Porque estender a mão, pastor João, é dizer: eu vou ajudar o outro, quando o problema não é meu, é dela, mas eu vou estender a mão para ajudar a resolver o problema dela. Levante a mão direita, porque eu vou profetizar na tua vida. Pode parecer diferente a forma que Deus vai tratar conosco. Eu não estou preocupado se você vai sair daqui hoje virando cambalhota, pulando, rodopiando, dançando no Espírito, embora eu goste disto e acredite nesta ação do Espírito. Mas a minha preocupação e a certeza dela é que você vai sair daqui hoje com as tuas mãos restauradas por Deus, habilitadas por Deus. Agora mantenha a mão erguida, porque eu vou profetizar sobre ela. Só se você não quiser receber disto, mas sabe o que é que Deus me ordena a dizer para você esta noite? O ano de 2013 vai ser marcado na sua vida como um ano em que Deus vai colocar gente no teu caminho para estender as mãos ao teu favor e ao teu respeito. Ao mesmo passo que Deus vai te usar para estender as mãos para alguém, Deus também vai colocar gente na sua vida para estender as mãos para você, para te ajudar. Iria mastéria forga. Se você toma posse disto, fecha a palma das tuas mãos, abra a tua boca e dá a melhor glória que você pode. Iria mastéria. O segredo é quando estende a mão. Eu ouvi de uma irmã em Maringá dizendo que ela comprou de uma senhora. Eu vou usar uma parábola aqui e vocês vão entender. Esta senhora participa do outro lado e bate aqueles tambores da sexta-feira. E ela comprou daquela senhora um quiosque de lanche, estava falido, quebrado. Ela comprou. E o combinado com a senhora foi o seguinte: de mês em mês, em tal data, a senhora vem receber uma parcela pelo pagamento. A irmã Maria comprou, pastor. Deus abençoou as mãos dela, e todas as vezes que a mulher chegava para receber a parcela pela compra do quiosque, a irmã Maria me contou dizendo que era visível no semblante da mulher a ira, a revolta, a inveja, porque no tempo dela aquilo estava falido, e de repente ela chega e todas as vezes as mesas estão todas cheias e as pessoas assentadas comendo lanche. Um dia a mulher armou contra a irmã Maria, depois chegou essa informação para ela. Ela combinou com alguém, irmã, que a pessoa passasse no dia do pagamento, antes dela receber, fizesse um limpa no caixa da irmã Maria. Quando ela chegasse para receber, a irmã Maria não tinha dinheiro, e esta era a estratégia dela todos os meses, para aos poucos tomar de volta o quiosque que ela vendeu para a irmã Maria. Só que numa dessas vezes, ela passou a tarde, e naquela passagem que ela fez, ela só avisou dizendo: Dona Maria, mais tarde eu volto para receber. Agora me diga. E a irmã Maria me contou dizendo que ela esticou assim, dizendo: a senhora está sozinha aí hoje? A irmã Maria disse: não, fulana, está comigo aqui o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A mulher, pum, um tumulto. Entenderam as pessoas que era um mal-estar. Irmã Maria sabia o que estava acontecendo, mas as pessoas ali entenderam que era um mal-estar. Minutos depois, a mulher se recompôs, levantou, não falou nada, foi embora, não voltou naquele dia. No dia seguinte, era dia de culto, a irmã Maria foi para o culto. Quando ela pisa na porta da igreja, o grupo de louvor está cantando. Quando eles estão cantando, ela vai entrando, e Deus toma um em profecia. E quando toma um em profecia, olha para ela e diz: mulher, ontem Satanás armou um laço contra a sua vida para roubo e vergonha. Mas quando tu levantaste a tua mão, o céu se manifestou e trouxe livramento para a sua vida. Levante a tua mão direita, não abaixe a tua mão por nada. Esse momento é um momento profético e verdadeiro na sua vida, porque enquanto você está com a sua mão levantada agora, milagre de Deus está acontecendo ao teu favor e ao teu respeito. Eu recebo de Deus autorização na palavra para profetizar a cada irmão, a cada irmão que está com a mão levantada e erguida. Se quiser levantar as duas, aproveita. A cada pessoa que está com as mãos levantadas, enquanto a tua mão está levantada aí, laços de Satanás estão sendo quebrados agora. Portas de Deus estão sendo abertas agora. Vitórias de Deus estão sendo estabelecidas sobre a tua vida. Milagre de Deus está sendo determinado a partir de hoje. Onde você colocar a tua mão, vai haver crescimento, vai haver prosperidade, vai haver porta aberta, vai haver milagre. Quem toma posse disto, abre a boca e dá o melhor glória. Irama chama, mantenha a mão erguida, mantenha, olhe para cá, olhe para cá. Tem gente aqui que o sentimento que você teve é que parece que alguma coisa errada lhe acompanha. Acontece com você se não lhe acompanha, porque todas as vezes que você coloca a tua mão em um projeto, o projeto não vai para frente, as coisas não acontecem, são engavetadas, não trazem resultados. Eu tenho uma notícia de Deus para a tua vida hoje: tudo isso vai acabar a partir de hoje. Onde você colocar a tua mão, olhe para mim, mantenha a mão erguida. Pastor, eu sinto a autoridade de Deus para dizer que vai descer dentro de segundos aqui sobre as mãos de pessoas um óleo vindo de Deus, um azeite vindo de Deus, que vai ungir a tua mão. E a partir de hoje, o projeto que foi engavetado, aquilo que não trouxe resultado na tua vida, onde você colocar a tua mão, projeto vai acontecer, projeto vai ser determinado, vai haver cura, vai haver libertação, vai haver milagre, vai haver vitória, vai haver bênção. Se você toma posse disto, fica de pé comigo, fecha a palma da tua mão, abra a tua boca e dá o melhor glória que você pode. Jesus olhou para ele e disse: estende a tua mão. Há um outro detalhe no texto, olhe para mim, querido, querido. Passo para o meu amigo Nilson ali, ele vai tirar algumas fotos agora, por gentileza, Nilson. Obrigado. Olhe para cá, olhe para mim. Eu no teu lugar não perdia por nada o que vai ser dito agora. Está no texto, está na Bíblia. E você leu comigo. Diz assim, ó: e estendendo a mão, a sua mão ficou restituída, sã como a outra. Se você não virar cambalhota nisso aqui, você está para lá de Bagdá. Pastor, se esse povo não glorificar depois dessa notícia, estão perdendo uma grande oportunidade. Que coisa boa eu sinto de Deus nesta casa. Por que detalhe? Olhe para mim. Por que detalhe? Sabe por quê? Porque Lucas poderia dizer assim, irmão: me estendendo a mão, a sua mão ficou sã como a outra. Prestou atenção? Diga amém. Aonde está o detalhe? Olhe para mim. É porque Lucas não diz: e estendendo a sua mão ficou sã. O detalhe está aqui. Ele disse isto: e estendendo a sua mão ficou restituída, sã como a outra. Pastor Carlos, a palavra restituída no original significa devolver. Aleluia. Quando Lucas diz: e a sua mão ficou restituída, sabe o que é que ele está dizendo? Que Deus é poderoso para devolver na tua mão. Aleluia. O que você perdeu ou que já foi tirado algum dia. Eu vou profetizar de novo, porque eu acho que a tua ficha não caiu. Quando Lucas disse assim: e Deus, ou seja, estendendo a sua mão ficou restituída, sã como a outra, ele está dizendo exatamente isto: que Deus é poderoso para devolver na tua mão o que você perdeu ou que foi tirado da sua vida. Quem acredita nesta palavra, levante a mão para receber. Pastor Carlos, pastor João, irmãos do ciclo de oração, vai haver testemunho como resultado desta palavra nos próximos dias, porque tem gente aqui que depois de hoje, durante esta semana, no decorrer deste mês, Deus vai começar a devolver na tua mão o que você perdeu, o que foi tirado. Deus vai devolver na tua mão. Se você toma posse disto, fecha a palma da tua mão, abra a tua boca e dá o melhor glória. Ramachoga, Ramachoga, Badastúria Forga, Uyamastúria Forga, Bachoga. Ai, a mastúria candaraba chuga. Alai, Júlia, mando sérgia, mamastúria forga. Miguel de Ressi, era mastúria forga. La Júlia, mando sérgia. La Júlia, mandastúria forga. Prepara, crente, para começar a viver uma nova etapa na sua vida. Prepare, irmão, prepare, irmã, para começar a ver as coisas diferentes acontecer através da sua vida a partir de hoje. Uria Mastelha Forga, esta noite Deus está curando, irmão. Permita-me a forma que eu vou usar de expressão agora. Parece até agressiva, mas é uma figura de linguagem. Deus vai tirar a lepra da mão de gente aqui hoje. Deus vai tirar enfermidade das mãos de pessoas aqui hoje. Deus vai curar a tua mão. Deus vai abençoar a tua mão. Deus vai restaurar a tua mão. Se você acredita nisto, abre a tua boca e dá o melhor glória que você pode. Ok? quero orar com você e por você agora. Mas eu quero que você, que entendendo o que Deus falou ao teu coração, pastor, eu creio nesta palavra. Pastor, eu creio que hoje Deus vai curar as minhas mãos, se for o teu caso. Pastor, eu creio que hoje Deus vai restituir nas minhas mãos. Pastor, eu creio que hoje Deus vai abençoar as minhas mãos. Eu quero orar por você que crê que o trabalhar de Deus hoje nas tuas mãos é especial. Saia correndo do seu lugar e vem à frente. Eu vou orar com você e por você agora. Vem. Boa de Deus acontecendo. Há um clima de Deus aqui hoje, meu pastor. Fisicamente eu até estou cansado, louco para comer alguma coisa logo ir pro hotel dormir, que eu preciso me recompor para amanhã. Mas mesmo assim, quando eu cheguei aqui, eu senti um clima de Deus especial nesta casa. O que vai sair da minha boca não sai com voz humana. O que vai sair da minha boca para ti vem da voz de Deus. Deus está dizendo que há um mistério extraordinário da parte de Deus com as tuas mãos. Coisas que o Senhor já colocou as mãos para fazer não fracassaram, nem caíram por terra, nem foram engavetadas. O Senhor apenas recuou de dar seguimento por questões particulares, por causa de detalhes que precisavam acontecer. Deus me diz hoje que na palma da tua mão direita há uma taça de azeite. Na palma da tua mão esquerda, Deus manda-me te dizer que há uma pasta com três folhas de documentos. Na mão esquerda está a ação de Deus ao teu favor. Na outra mão está o projeto que será executado, e será executado de uma forma tão sobrenatural. Olhe para cá, eu vou usar uma expressão, alguém vai tê-la como agressiva, mas é a forma que Deus me manda dizer. O que vai acontecer no projeto vai calar a boca. Existem muitas, mas duas principais pessoas ficarão de boca fechada diante do projeto que será executado, porque Deus diz: eu mesmo farei através de ti, nem te envergonharei, diz o Senhor. Estou colocando nas tuas mãos, e na tua mão direita está a taça com azeite. Na mão esquerda está o documento dentro desta pasta. Será executado de uma forma bem exemplar e grandiosa. Tu glorificarás o nome do Senhor e dirás: Deus é fiel. Ilha Mastelha Forga, porque Deus nos aguarda, porque o tempo é já e começa na sua vida. Assim diz o Senhor. Se a igreja acredita na palavra de Deus, joga a mão para o alto, abre a boca e dá o melhor glória que você pode. Coloca a tua mão no teu coração por um instante. Coloca a tua mão no teu coração por um instante. Deus está agindo. Há um trabalhar de Deus aqui hoje. Deixa eu lhe contar uma coisa. Olhe para mim, continue do jeito que você está, mas olhe para cá. Vontade que eu tenho de parar, e eu já disse, por causa do cansaço. Mas eu sinto coisas boas de Deus acontecendo aqui. Deixa eu lhe contar algo, e essa experiência vai valer para muita gente aqui. O Nilson é meu amigo particular há muitos anos, conhece toda a minha família. Eu estava me lembrando agora que eu tinha a minha infância, cheguei na pré-adolescência e até a juventude. Nem por uma, nem duas vezes, mas por muitas vezes, eu acordava à noite, no meio da madrugada, com a voz do meu pai e as mãos do meu pai sobre a minha cabeça e a cabeça dos meus dois irmãos. Não foi uma, nem foi duas, foram muitas vezes, de infância até a juventude. Quantas vezes que a gente acordava no meio da noite por causa da voz alta do meu pai orando e a mão dele na nossa cabeça, pedindo algo de Deus sobre a nossa vida. Sabe o que eu estava me lembrando, pastor? Na minha parentela existem casos de pessoas com desvio de comportamento. Eu poderia enumerar aqui, mas hoje a gente trabalha um pouco com lei, então a gente não pode dizer muita coisa. Mas na minha parentela existem casos gravíssimos de gente com desvio de comportamento. Quem é adulto ou idôneo está entendendo a minha linguagem. Começa de drogas aos piores comportamentos. Só que na casa do meu pai, eu estou servindo a Deus, estou aqui pregando por graça de Deus. Meu irmão mais velho é pastor dirigente de uma congregação em Campinas. O meu irmão do meio não exerce trabalho ministerial, mas serve a Deus fielmente. Nenhum dos filhos do meu pai estão fora da casa de Deus. Pode ser que isto seja a resposta de muitas outras coisas, mas a principal, eu acredito, que é aquela mão que toda madrugada colocava sobre a cabeça das crianças, dizendo: Jesus, não deixa as drogas ter acesso aos meus filhos. Você não faz ideia a autoridade e a unção que Deus está colocando na tua mão hoje à noite. Não, eu vou dizer de novo. Você não faz ideia a autoridade, unção, graça, ousadia que Deus está colocando na tua mão hoje à noite. Então coloca a tua mão no teu coração. Curva a sua cabeça e feche os teus olhos. Em alto e bom som, repita comigo. E diga: Deus, está fraco, diga: Deus, esta noite eu recebo a tua palavra e acredito que ela é fiel e verdadeira. Diga: Senhor, eu creio na tua unção sobre as minhas mãos esta noite. Diga: Senhor, eu não quero ter as mãos mirradas, ter as mãos leprosas. Diga: Deus, eu creio que onde eu colocar as minhas mãos, algo de Deus vai acontecer. Eu creio que onde eu colocar as minhas mãos, o teu milagre, a tua vitória, a tua cura, a tua bênção vai acontecer. Diga: Deus, eu recebo. Levante as suas mãos, diga: eu recebo nas minhas mãos a tua unção, a tua graça, a tua ousadia, a tua autoridade. Eu recebo. restauração, milagre, vitória nas minhas mãos. Diga: eu creio. Onde as minhas mãos forem colocadas, projetos vão acontecer. Onde as minhas mãos forem colocadas, algo extraordinário vai acontecer. Diga: Deus, eu recebo para minha vida agora, 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 agora. Mantenha a mão erguida, mantenha. Deus está determinando nas tuas mãos agora o teu milagre, a tua vitória. Seja o que você precisa, o que você deseja, o que você veio buscar, Deus está colocando na tua mão esquerda e na tua mão direita agora uma vitória grande, uma porta grande, um milagre grande. Uma mistéria forte, cura de Deus está sendo colocada nas tuas mãos. Uria mastéria forga, lei de uria manda serga, restituição de Deus está sendo colocada nas tuas mãos agora. Comece a receber, comece a receber, comece a receber, comece a receber, comece a receber. Vai adorando a Deus, vai adorando, vai adorando. Oh meu Deus, se tem glória na tua boca, aproveita. Se tem aleluia na tua boca, aproveita. Se tem uma estranha na tua boca, aproveita.
Um Deus que é tão grande mora no meu coração.
Meu Deus, meu Deus.
Meu braço é a ponte na escuridão.
Meu Deus.
Seus olhos iluminam minha vida. Você já ouviu falar de um Deus que seus mistérios nunca desvendou? Por isto é que eu sinto a este meu Senhor, que tem todo o controle em suas mãos. Braço de ferro, punho de aço, esse é o Deus que eu conheço.
Faz assim com a tua mão.
Quando decide na ponta do deserto, faz assim, irá conheço.
Assim,
não ouve conselhos, não pede favor. Não manda recado, usa pregado, decide
igual. Há um projeto de Deus.
Não se
esconde
da glória. A eternidade
há uma porta de Deus.
Sendo colocado na tua mão agora.
Há um milagre de Deus sendo colocado na tua mão agora.
Meu braço é a ponte.
Certamente Deus está colocando na tua mão agora as suas
olhos iluminam.
Certamente Deus está colocando na tua mão agora uma porta nova.
Você já ouviu falar?
Certamente Deus está colocando na tua mão agora uma restauração espiritual. Certamente Deus está colocando na tua mão agora uma restauração. Certamente Deus está colocando
o controle em suas mãos.
Instrumento para a obra de Deus na sua vida. Isso vai receber.
Braço de ferro, punho de aço, esse é o Deus que eu conheço. Quando decide, não muda o decreto, faz o fim virar começo. Não ouve conselhos, não pede favor, não manda recados, a pregador decide e faz. O sol se esconde diante da glória, a eternidade é o começo da história. E todo universo é pequeno demais, é só um arquivo da sua memória. Adoro em pé, pule, chore, grite. Irmão, acredite, esse Deus existe, luta por você. Braço de ferro, punho de aço, esse é o Deus que eu conheço. Quando decide, não muda o decreto, faz o fim virar correr. Não ouve conselhos, não pede favor, não manda recado, usa pregador. Decide e faz. O sol se esconde diante da glória, a eternidade é o começo da história. E todo universo é pequeno demais, é só um arquivo da sua memória. Agora em pé, pule, chore e grite, irmão, acredite, esse Deus existe, luta por você.
Luta por você.
Deixa
a tua mão agora. O teu milagre chegou. A tua vitória chegou.
Você.
A tua bênção chegou. A tua vitória chegou. Se você crê, diga um glória a Deus. Diga um glória a Deus.
Aleluia.
Vem aqui, meu pastor. Fica de frente com uma pessoa aí. Fica de frente. Fica de frente com uma pessoa. Vocês, fica de frente. Duas pessoas, uma de frente para a outra. Aperte a mão dessa pessoa. Olhe para cá. Olhe para cá. Antes de fazer esta última, esse último momento, eu só quero pedir licença e fazer um aviso agora. Na saída do templo, agora após o culto, os irmãos vão encontrar os nossos materiais de mensagens. São DVDs de mensagens que Deus tem nos dado e nós gravamos nos congressos que Deus tem nos levado pelo Brasil. Eu quero fazer apenas duas recomendações dessas mensagens. Olhe para cá, preste atenção nisso. Existe um tema que tem mudado muita coisa na minha vida, no meu conceito de vida espiritual. E essa mensagem ela foi pregada numa cidade do Paraná, num congresso do Círculo de Oração, voltada para a família. Nós abordamos vários assuntos, mas focando a família, dizendo sobre o perigo que uma família tem de edificar certas coisas que podem trazer maldição para dentro de casa. E quais são as atitudes que esta família precisa ter para tirar a maldição e trazer a bênção para dentro da sua casa. Essa mensagem tem me rendido muitos testemunhos nas nossas páginas, Facebook, né, no e-mail, internet. Eu tenho recebido inúmeros testemunhos como resultado dessa palavra. O tema dela é altar ou vinha. É uma mensagem que vai lhe ajudar a entender o que é maldição e o que é bênção que você precisa edificar dentro da sua família. Depois eu preguei num congresso na cidade de Natal, no Rio Grande do Norte, e Deus me deu, dentre as oportunidades que eu tive ali, para ministrar uma manhã falando sobre o Espírito Santo e a importância do Espírito Santo. Eu estou lhe dizendo sobre isso porque boa parte dos crentes que estão dentro da casa de Deus buscam tantas outras coisas e não esquecem que prioridade na nossa vida é a presença do Espírito Santo. Nessa mensagem eu venho falando quais são os benefícios que acontecem na vida de uma pessoa que tem a presença do Espírito Santo. O tema dela é as mudanças que o Espírito Santo faz no homem. Nessa mensagem, lá em Natal, no Rio Grande do Norte, Jesus me presenteou batizando 54 jovens com o Espírito Santo. Então, são duas mensagens, tem outros temas lá também, mas essas duas são duas que eu estou lhe dando aqui, uma sugestão que pode abençoar a sua vida, e entendendo que ao adquirir ela, você também estará sendo bênção na minha vida, no meu ministério, e óbvio, você vai estar também estendendo a mão para a minha vida, quando você adquirir um trabalho desse, seja de um cantor, de um pregador que por aqui passa, você está sendo um canal de bênção na vida dessa pessoa. Custam apenas R$15 esses DVDs, e você pode adquiri-los, estará abençoando a nossa vida. Amém? Se você levar dois temas, a gente dá um desconto, você leva dois temas por R$25. Amém? Muito obrigado, que Deus te abençoe, pegue na mão dessa pessoa. Amanhã tem mais, então aproveite, eu vou adiantar, fazer o lado do pastor, permita-me. Aproveite o teu Facebook, Orkut, se é que alguém ainda tem, MSN, e-mail, torpedo do celular, a tua voz, divulgue. Amanhã Deus tem mais uma palavra para a sua vida. Nós estaremos aqui. Aperte a mão dessa pessoa e diga para ela: as tuas mãos estão abençoadas. Deus abençoou as tuas mãos. Abraça ela e comemore com essa pessoa o teu milagre e a tua vitória. Muito obrigado. Deus abençoe.